Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast super especial do iFeed Talks. Eu sou Samuel Pinto, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Fiquem connosco, acompanharem-nos neste Happy iPhone Day, que será certamente interessante e do vosso agrado. Para a apresentação deste podcast, eu conto com a presença de duas personalidades. A primeira é o nosso amigo Nuno Rocha. Olá Nuno, como é que estás? Um habitué deste podcast, está tudo bem, obrigado. E o segundo é o nosso amigo João Sanches, youtuber a solo, e também ele é o responsável pelo nosso canal do iFeed no YouTube. Então, João, está tudo?
Tem está tudo. Bem.
É o que importa. Bem-vindo muito ao obrigado. iFeed Talks, é um gosto ter-te cá também. Já aí desse lado, se ainda não subscreveram o canal do iFeed Talks, subscrevam e não percam todas as novidades do universo Apple em vídeo do iFeed. Deixem aí um like, pois isso é bastante importante para nós, que nos ajuda então a crescermos e a ter mais relevância dentro do YouTube e assim também conseguirmos chegar a mais pessoas. Ora, meus amigos, também não nos podemos esquecer do André Fonseca, que está aqui na produção junto então com o Gonçalo Pinto. Um grande abraço para os dois, espero que tudo corra pelo melhor nesta produção.
Campeão
está
ali o André.
Exato. Hoje é um dia bastante especial porque é o dia 22 de setembro e é o dia em que a Apple então colocou já no mercado a gama do iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max e também o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra.
Dois.
Dois, exatamente.
Exatamente.
É isso. E todos aqueles que já fizeram a pré-compra, já receberam alguns dos seus equipamentos, outros também os poderão comprar já nas lojas e nos locais habituais, também já estão disponíveis. E como decorreu no dia 12 de setembro o evento da Apple, onde foi apresentado não só este novo quarteto de iPhones que eu acabei de mencionar, como também os próximos Apple Watch, Series 9 e o Ultra 2, então falamos então do iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. E também tivemos uma pequena atualização nos estojos de carregamento dos AirPods Pro, em que basicamente a única atualização foi o estojo por USB tipo C. E eles também disponibilizaram no passado dia 18 de setembro, que foi uma segunda-feira, todos os sistemas operativos da Apple, que é o iOS 17, o iPadOS 17, o WatchOS 10 e o tvOS 10. O macOS Sonoma só será lançado na próxima terça-feira, no dia 26 de setembro. Aqui uma pequena nota, entretanto a Apple já lançou mais uma atualização para todos os sistemas operativos, à exceção do Sonoma, que ainda só chega na próxima semana, que é o iOS 17.01, o iPadOS 17.01 e o WatchOS 10.01. É exatamente isso. Ora, e basicamente serão estes pontos que nós vamos abordar ao longo deste podcast. E conto com vocês, Nuno e João, então para dissecarmos todos os detalhes acerca dos novos sistemas operativos e além também dos equipamentos, ou seja, do iPhone 15 séries, também do Apple Watch, seja do Series 9, seja do Ultra. Mas antes de comentarmos os equipamentos propriamente ditos, vamos então falar um pouco das novidades nos novos sistemas operativos e começaremos então pelo iOS 17, não é? Que é, digamos...
A estrela da companhia.
Exatamente, é isso mesmo. E podem partilhar as vossas impressões, vocês já instalaram o iOS 17, suponho?
Sim.
Nuno, posso começar por ti?
Olha, posso confessar alguma desilusão por... isto no fundo já era anunciado, não é? Porque a gente já sabia do que ia acontecer por causa das betas e etc.
Claro.
Mas estava com alguma curiosidade para ver algumas coisas, mas depois de abrir isto, na verdade, depois de instalar o iOS 17, quer dizer, as novidades foram assim um bocadinho parcas. Eu fiquei assim um bocadinho, acho que me falta um bocadinho de sal neste iOS.
Insosso.
Um bocadinho insosso. Não vi assim nada que me atraísse muito. O name drop é fixe, mas é uma coisa que nós vamos usar. Quer dizer, eu não estou com gente nova todos os dias, ok? Eu vou estar com ele. A gente agora até passa sem querer, encosta um ao outro e ele...
Já aconteceu isso.
É a animação, dá mais aquele efeito uau.
É.
É isso.
Agora, assim, aquelas funcionalidades que me enchessem o olho, não houve assim nada por aí além.
E tu, João?
Olha,
o que é que achaste do iOS 17, as primeiras impressões?
Olha, eu digo-te uma coisa. Às vezes as coisas mais simples fazem toda a diferença. Como é o caso de, por exemplo, podermos arrastar para responder às mensagens no iMessage. Às vezes essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Sim, é verdade. E é isso, sim, que eu às vezes dou muito valor.
Eu também valorizo mais, acabo por conseguir valorizar mais esses pequenos pormenores que no dia-a-dia nos vão fazer a diferença.
Exatamente.
Do que propriamente uma grande modificação. Mas é tal coisa, são coisinhas. Mas pronto, é...
Só foi, refinamentos, digamos
são
assim.
São refinamentos. Foi uma atualização de mais de refinamentos do, exatamente, que propriamente de novidades. Porque mesmo o stand-by, lá, o modo de espera...
Eu até achei interessante. Eu experimentei e até achei interessante.
É interessante, mas é interessante para quem tem o 14 Pro e o Pro Max e daí para a frente.
O 11 Pro Max também funciona, só que não é com o Always-on Display.
Pois. Mas então,
para a bateria, isso, tá, eu sei que está a carregar, mas mesmo assim...
Não, mas se não tem Always On Display, o interesse é relativo. Se tens aquilo na... Se eu vejo isso, por exemplo, eu na minha secretária não preciso, mas na mesinha que eu sei. Estou a dormir, tenho que esticar o braço e carregar, para isso olho para ali e tenho outro relógio. Quer dizer, não...
Ou até o relógio, se dormires com o relógio, com o Apple Watch.
Não, por acaso não costumo dormir. Pois. Mas sim, quer dizer... Para quem tem Always On Display, não é? Para os dispositivos com Always On Display, 5 estrelas.
É uma feature interessante. Sim.
Agora, para quem não tem, eu tenho 14 Plus, não tenho Always On Display, não vejo assim utilidade naquilo. Claro, tem para quem a usa, não é?
Está engraçada a ideia.
Está engraçado.
Parece uma coisa muito simples. Parece aqueles despertadores da Google,
exatamente,
por exemplo.
E passa a ser Google uma coisa, Nest. No fundo, tens no iPhone um aparelho híbrido.
Exatamente.
Que tanto dá para ser o teu iPhone, como à noite pões ali e tens o teu relógio no dia cabeceira. Ou durante o dia tens ali o teu calendário com os teus afazeres da tua agenda e etc. De resto, aquelas coisinhas de live stickers e...
É engraçado, mas é aquelas coisas que se calhar vamos brincar uma vez e depois acaba por...
É verdade, são essas coisas.
Então ia-te fazer a pergunta de quais foram as funcionalidades que mais apreciaste, mas no fim de contas não há assim nada de extraordinário.
E ainda há outra que...
Pois também te quero perguntar o mesmo a ti.
Que é o facto de agora não necessitarmos dizer Hey Siri.
Ah, ok, eu
nem vou
sim.
dizer, porque senão isto vai começar para aqui a disparar. Mas só de agora de ser preciso dizer só a Siri. Nem isso dá grande jeito, que eu estou habituado a dizer Hey, e digo sempre o Hey antes, nunca me lembro que agora já posso...
Se for em português do Brasil, dizias assim, e aí Siri?
Verdade.
Eu por acaso não uso a Siri em português do Brasil, prefiro em inglês.
Eu também uso sempre em inglês.
André, não, desculpa, estava a pensar no André Fonseca. João, desculpa lá. Então, quais foram as funcionalidades que tu achaste assim mais interessantes ou estás assim mais ou menos na mesma linha de raciocínio do Nuno?
Estou um bocado na linha de raciocínio, já disse que gostei daquela parte de arrastar para responder às mensagens, porque dá muito jeito, não tens de ficar ali a carregar e clicar no responder, poupa ali uns segundos, mas parece que não, ao final de algum tempo ainda é muito tempo. Há uma coisa que ainda não falámos aqui, que eu não gostei, quando estamos em chamadas, os botõezinhos do altifalante, do desligar a chamada,
trocaram de sítio.
Não gosto, está muito para baixo na minha opinião.
Mas eu acho que agora, não sei se estou enganado, mas o passar para o altifalante, antes era do lado direito, agora passou para o lado esquerdo.
Exatamente.
Fez uma confusão desgraçada.
Quem está habituado já àquela mecânica e vê, digamos, isto trocado, é capaz de lhe fazer um pouco de confusão. Não é?
Mas se calhar é aquelas coisas, ao final de algum tempo acabamos por nos habituar.
Primeiro estranha-se, mas depois entranha-se.
É isso.
Não é? E eu notei aqui uma coisa, é uma coisa muito simples, mas no Safari... Agora tens os separadores normais, sim, e o privado passa aqui. Mas isto fica assim, que parece que um bocado descentrado. É um bocado olhar para isto e dizer assim, ui, será bug ou é...
Eu acho que é uma questão de...
De hábito também. Era isso
não,
que ias dizer?
Não, eu acho que é uma questão de ser intuitivo. Ou seja, para tu veres que está ali alguma coisa. Porque senão se calhar não vais...
E é mais prático até, portanto tinha aquela setinha para carregar.
Eu prefiro, assim. Prefiro agora assim, percebes?
Pois,
porque não tinhas que tocar na seta de partilhar e depois tinhas que ir executar mais um comando para depois abrir
a página privada. Sim, nesse aspecto está mais fácil o acesso.
Há aqui uma funcionalidade, não sei se tens alguma funcionalidade que mais apreciaste, João, para partilhar connosco e com quem nos está a ver.
É mesmo isso, é o arrastar do iMessage porque dá imenso jeito.
O name drop acho interessante, embora é como não me diz. é daquelas coisas que utilizas pouquíssimas vezes.
Atenção que o name drop, o coisa de encostar, não é só para contactos. Por exemplo, se estivermos na galeria com uma imagem, se encostarmos o telefone, ele vai acionar o airdrop para passar a imagem que estamos a ver.
Muito bem.
E aí, acho que já tem mais utilidade.
Tem mais utilidade. Um bocado até nos tinha dado mais jeito.
Há aqui outra funcionalidade que é check-in, que te permite, no fundo, informar alguém quando chegas a uma certa ou determinada parte. Por exemplo, estás no ponto A, vais para o B, então isto permite informar que tu chegaste bem, por exemplo, a casa. Isto é até útil para quem é pai e mãe, não é?
Quem é que nunca mandou aquela mítica frase do quando chegares a casa, manda-me mensagem.
Exatamente.
Sim,
e isto vem no fundo, acaba por ser uma funcionalidade que até pode ser prática e útil para não darmos stress aos nossos pais, não é? Eu já não estou muito na idade de sair à noite, mas a juventude que sai à noite... Muito bem. E já agora, e bugs? O que é que vocês detectaram? Nuno?
Eu pessoalmente não detectei em algumas aplicações de terceiros, mas isso não é responsabilidade de iOS, isso é dos
programadores e dos desenvolvedores.
Assim, tive um amigo, sim, que num iPhone 11 deixou de receber o toque das mensagens, quer no WhatsApp, quer no iMessage.
Nas definições não resolveu a situação?
Não, ele reiniciou, fez algumas coisas, ele disse, pá, vou esperar por uma atualização. Esta 17.01, acho que ainda não lhe resolveu o problema, pelo menos ele disse, acho que ainda não, mas...
Não há certeza.
Ainda a ver. Agora, de resto, não. Tem-se ouvido nas redes sociais, aqui e ali, alguma coisa, mas... algumas é natural que haja.
Sim, é normal.
Quando a amostra é grande, é natural que apareça sempre. É.
E bugs apareceram-te a ti, João?
Não.
Também não. Bem, isto não quer dizer que os bugs não vão aparecer. Eu, por acaso, também não tenho razão de queixa. E, no entanto, estou com um iPhone 11 Pro Max. Ele está-se a mexer muito bem. Não tenho nenhum stress. Mesmo com as aplicações de terceiros que eu utilizei até agora, também não tenho tido stress. No entanto, claro que isto é apenas a nossa experiência. Com certeza que vai haver quem nos está a ver, não é? Ouvir, que vai dizer, ah, não, eu tive stress com esta aplicação, ou seja, nativo ou não. E, portanto... Isto que nós estamos a dizer não é uma verdade absoluta, porque há muitos utilizadores que logicamente se vão queixar de alguns bugs ou falhas de aplicações.
Para quem comprou o iPhone 15 hoje já recebeu a atualização do 17.02. Foi uma atualização específica só para os iPhones 15 para atualizar algumas falhas que eventualmente teria.
Muito bem, da iOS acho que está tudo assim mais ou menos dissecado. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu não tenho mais nada a acrescentar acerca do iOS. Esta do check-in achei interessante. Name drop também interessante. Há aqui uma que também finalmente chegou, antes de fazer a transição até para o iPadOS, que tem a ver com nós podermos agora ter os mapas Apple em offline. E realmente era uma coisa que a Google já tinha há muitos anos e parece que a Apple acordou e conseguiu introduzir esta funcionalidade. É útil, porque assim poupa-nos dados.
E não é só isso. Às vezes vais para sítios que sabes que não vão ter rede.
Exatamente.
E então descarregas logo o mapa antes para seres prevenido logo.
É isso mesmo. É uma funcionalidade interessante.
E ainda falta o Waze. O Waze ainda não tem isso. A gente faz uma viagem com o Waze e está sempre com as extremidades.
Mas eventualmente a Google, porque isso é da Google, o Waze.
É, mas eles não...
Eventualmente a Google poderá lançar essa funcionalidade também. Se bem que se fala que há uma espécie de junção entre o Waze e o Google Maps. Não sei até que ponto é que isto é verídico. São rumores, não sabemos.
São outros assuntos.
É, exatamente. Eu utilizo o Apple Maps muitas vezes e, portanto, até vou dar um certo uso a esta funcionalidade. Tenho CarPlay e, portanto, acho útil. Muito bem. Em relação ao iPadOS 17, quais são as vossas primeiras impressões? Como é que têm sido os primeiros dias a utilizar o iPadOS? Agora posso começar por ti, João.
Olha, vou ser totalmente sincero, ainda não atualizei. Não tive tempo, não sou muito utilizador do iPad, para ser sincero, porque é mais Mac, e o iPhone, claro.
E tu, já atualizaste?
Olha, a única coisa que eu fiz foi tratar dos widgets e tal na...
Widgets, aquela coisa que eu nunca uso, mas tu...
Eu também não uso muito, mas eu sei que eles estão lá. E pronto, e agora temos também o lock screen que já se pode personalizar como houve no iOS 16.
Exatamente.
Mas também honestamente não, ainda não, Ainda não tive tempo de ver. Estou com alguma curiosidade de ver aqui as novas ferramentas no Freeform, porque eu tenho o Pencil e, para ver aqui, mas ainda não tive tempo de experimentar isso. Até porque há aqui algumas funcionalidades que eventualmente nem vão funcionar no meu iPad, pois. Só funcionam nos mais recentes
com os processadores M1,
e por isso ainda não tive a oportunidade de testar tudo.
Há aqui uma interessante, também não sei se o meu iPad tem suporte a isto, que é o PDF Autofill, que basicamente permite assinar e editar PDFs. Isto a nível de produtividade é interessante. Quem trabalha com um escritório com muitos documentos pode ser uma funcionalidade nativa interessante. Exato. Nós sabemos que há software para este tipo de edição de PDFs que é caro. E acho que isto, neste caso aqui no iPadOS 17, acaba por ser uma mais-valia, claro, para quem trabalha com documentos e whatever, não é? O tipo.
E é bom estar integrado no sistema, não, sim, ter que andar a fazer download de terceiros.
Exatamente. Portanto, ó João, tu falhas então e bugs não detectaste, não é? Porque não tens o iPad 17.
Opa, não, olha, eu não detectei nada, até porque a maior utilização que estou, desde que atualizei que estou a dar ao iPad
é agora. Pois, nas notas. Muito bem.
Isso, ainda não tenho nada a acrescentar. Nem, mas por acaso também sou-te sincero, não vi mesmo no Twitter, ou X, ou lá, como é que lhe quiseres chamar.
Agora é X,
não. Não vi, não vi grandes coisas a falar do iPad também. A amostra é mais pequena que estavas a falar.
Não, pouco, e não. Claro, o iPhone rouba sempre a atenção, não é? Digamos spotlight. Assim. É. O spotlight. O spotlight? Ok, sim, percebi. Já percebi. E as funcionalidades que vocês mais apreciaram, pois no caso do João também, como não tem, enfim, não é?
No Watch.
Bem, no Watch OS 10, eu não tenho o Apple Watch, portanto não vou sequer opinar sobre isso.
Eu vou só dizer que nos primeiros... nas primeiras horas fez-me alguma confusão a alteração de comandos na... Porque agora os botões têm tarefas diferentes, não é? Com o WatchOS 10 mudou tudo. E há alturas que ainda carrego aqui, eu carrego ali. Epá, não é aqui, tenho que trocar isto. Não é? Afinal, não é aqui, é no outro. Isso e o trocar as watch faces. Uhum. Antes a gente só passava para o lado, agora não. Agora temos que ir ao menu de editar e escolher outro. E eu troco muitas vezes, às vezes até durante... agora não me apetece esta e troco para outra.
Tiras da Mini e pões do Mickey, não é?
Não, agora ando com os do Toy Story.
Ai, olha, são bem giros até.
Mas tenho, a minha mulher agora já anda com as do Snoopy, que são do WatchOS 10. Tenho as do Snoopy, são bem fixos, por acaso.
Portanto, as tuas utilizações do WatchOS 10, por enquanto, está tudo tranquilo, não é?
Está. Este é o 6, eu tenho um 4 também. Eu no 4, aquilo impactou-me um bocadito na bateria. Já notei.
O sistema já começa a ser um bocadinho pesado no dispositivo que é.
Já tem 4 anos. Pois. A gente sente... Eu sinto que, por exemplo, um dia que com um exercício de uma hora e tal, não sei o quê, chegava ao fim do dia quando me tinha a carregar e ele estaria nos 40%, mais ou menos. Agora está mais para os 30, 29, 28, 30. Isso já
consome mais recursos e a bateria naturalmente que...
Agora não tenho dado por ela tanto nos primeiros dias, algum lag, por exemplo, eu, para fazer o exercício, vou à aplicação de exercício, carregava e...
O comando não é instantâneo, não é?
Demorava um bocadinho e depois é que começava, porque às vezes até ia carregar outra vez, e lá, será que
ele ia carregar...
Aquela coisa da gente estar habituado ao automatismo, não é? A coisa ser rápida e depois abre...
Abre 50 aplicações de uma vez.
E isso notei no 4. Isto, informação não oficial, obviamente, é a minha opinião só, mas eu cheiro-me que deve ser a última atualização para o
provavelmente, sim.
Não está propriamente...
João, e o teu Apple Watch? Atualizaste já para o WatchOS 10, right?
Atualizei, sim. E olha, então, para mim, eles tornaram aqui, sim, a prática, é mais prático de ver aqui as outras aplicações, os widgets, mas sacrificaram aqui algumas coisas.
A bateria também, não?
Não, mas, por exemplo, o que o Nuno estava a dizer de trocar as watch faces, antigamente era mais fácil.
É,
e eles agora sacrificaram isso para meter aqui a navegação mais fácil.
Para umas, uma coisa mais dedicada, mais dentro do sistema.
O comando de puxares para o lado não faz nada.
Exato.
Eles podiam ter mantido a funcionalidade.
Passar o watch face.
Alguma coisa...
Mas olha que não é assim tão descabido, porque, ok, também o watch, mesmo que toque em alguma coisa, também não vai fazer isso, não é?
Nunca
pois, aconteceu. Porque isso é justamente pensado para ser sensível ao toque do dedo e não de outros objetos quaisquer.
Ele, se for pingas da chuva, até pode fazer da chuva ou de uma torneira, ou qualquer assim, pode fazer qualquer coisa. Mas nunca me aconteceu de trocar a face. Agora, pá, ok.
Pronto, em si ficou mais prático de se usar, mas depois tem ali uma outra coisita, mas também é hábito. Como o resto.
É. Tem que se habituar agora à nova interface do utilizador e daqui por uns dias já... O que estás aqui a dizer, já te esqueces. Muito bem. A nível de outras funcionalidades que vocês ainda não tenham experimentado, acham alguma coisa assim interessante para o watchOS que gostariam de ver nos vossos modelos? Porque provavelmente os modelos não recebem todas as mesmas funcionalidades em função do... Quanto mais recente, não é? Mais funcionalidades tem, como é evidente.
Sim, temos o caso do 9, que tem o...
Essa funcionalidade só fica disponível lá para outubro, novembro. Eu acho que a Apple que informou que essa funcionalidade só estará disponível no Series 9 e no Ultra 2 até ao fim do ano. Basicamente foi aquilo que eles disseram.
Está. É isso que estávamos a dizer. Só é para alguns, sim, eu só estou para os mais antigos.
Só estou
a
dar essa nota.
Depois é o TVOS.
É isso, é o TVOS 17. Eu, por acaso, tenho a Apple TV, mas ainda não instalei o tvOS 17. Portanto, não posso estar aqui a partilhar algumas impressões, nem como é que são os meus primeiros dias com o uso da tvOS.
Olha, eu sou-te sincero. Mas tu
já atualizaste.
Atualizei, mas eu também a única experiência que tive foi mesmo só para verificar como é que era. Foi ligar a central de controle, aparece e está bastante mais intuitivo. E agora diz mesmo desligar, não diz pausar, como dizia antes. E está bastante mais... Pelo menos foi a única alteração assim maior que eu notei. E gostei de ver a central de controle estar mais à la iPhone. Né?
E a nível de interface do utilizador, basicamente foi essa a única mudança?
Sim, de resto manteve-se tudo... Pá, não digo que pode haver coisas que eu não detetei ainda, não é? E agora com a utilização é que vou ver. Mas a que saltou à vista foi, de facto, a central de controle.
Tu tens Apple TV, João?
Olha, eu não tenho, Samuel.
Mas um dia que adquiras uma, há aqui alguma funcionalidade que achavas interessante? Por exemplo, este FaceTime na Apple TV. Usarias?
É interessante, por exemplo, quando estamos com a família, para fazer a chamada para um membro da família que esteja longe, toda a família está ali no sofá, está a ver o familiar.
Sim, isso é interessante.
É interessante.
É por acaso estive a ver... pelo menos não me saltou aos olhos. Se calhar ainda não deve estar nesta atualização para aqui, para Portugal. Pelo menos não me saltou à vista a aplicação do FaceTime. Agora que estou a pensar...
Não tens que instalar, se calhar.
Eventualmente, mas não, eu penso que seria talvez, mas não sei. Tenho que investigar.
Vou ter que experimentar também, exato. A nível também de novidades de tvOS, também não há assim muito mais que se possa acrescentar. Basicamente é isto. Depois temos o macOS Sonoma, no entanto nós não vamos falar de novidades do macOS Sonoma por uma razão muito simples, ele só está disponível no próximo dia 26 de setembro, que é uma terça-feira, e portanto nós temos que saltar este tópico por uma razão lógica, não é? Não temos qualquer tipo de experiência, não é? Porque ainda não chegou aos computadores portáteis da Apple nem aos desktops. Muito bem, meus amigos, nós agora vamos passar para o hardware propriamente dito, Apple Watch Series 9, e Apple Watch Ultra 2. Acho que disse bem.
Disseste, fiquei impressionado com o teu francês.
Era espanhol. Não era francês, era espanhol.
Estão a passar aqui atrás de nós as imagens do hands-on.
É isso mesmo, nós fizemos o hands-on há umas horinhas atrás.
Que podem ver o Apple Watch cor-de-rosa, que fica muito bem no pulso do Samuel.
Por acaso até gostava de o trazer, mas eles não me deixaram.
Por acaso é cor-de-rosa, é bem bonito. Foi provavelmente
foi que me ficou melhor.
O que ficou melhor. Foi que me ficou melhor. Estragaste um bocado o relógio, mas foi o que mais me chamou a atenção. mas de facto, para além do Ultra,
para o público, né? Feminino, o Ultra, para o público é feminino está top.
Sim,
lógico.
Mas os outros são vulgares, é o que nós já estamos
habituados
a
ver. É mais do mesmo.
E esta é uma cor que chama mais a atenção.
O rosa, na minha opinião, acho que vai atrair um público feminino.
Sim.
E não só.
Vai atrair quem usa.
Sim, mas exatamente. É mais o feminino. Quer dizer, claro que há pessoas que também gostam do cor-de-rosa e não tem que ser mulheres, como é evidente, não é? Mas isso, enfim, é, para quem gostar. Isto é para quem gostar.
Desculpem, eu tenho que só dizer uma coisa por causa das cores, porque... Só para dizer, eu vou mexer aqui perto, que é para vocês apanharem o que eu vou dizer. E digam-me se não concordam. No caso do Series 9, não acham que falta... Não há cores que combinem com o Series 9. Só o rosa.
Mas estás a falar do quê?
Cor de quê?
Combina com o quê?
Estás a dizer o quê? As pulseiras?
Que identifiquem o...
Não, as cores das caixas dos relógios.
Mas cores que identifiquem o Series 9?
Não. Cores que batem com o iPhone.
Ah, ok.
É a única cor que
bate com
o iPhone.
Sim.
Vocês não acham que isso é um bocado incoerente?
Era... Sim. Eu até percebo a tua linha de raciocínio, até faz sentido que a Apple alinhasse produtos mais ou menos da mesma cor, fossem iPads, fossem iPhones, porque isso até acontece na linha de Macs e de iPads.
Depende, se for os Pro...
Sim, mas os modelos regulares da iPad têm várias cores.
A minha resposta para essa tua coisa é um iPad cinzento, um iPhone... Por acaso a capa é vermelha, um iPhone branco, um relógio vermelho... Nada condiz aqui.
Uma questão do ecossistema fazia sentido.
Mas, André, há aqui uma questão. Há pessoas, homens, que ligam muito a isso, mas isso até é uma temática que as meninas apreciam mais. Para condizer com o vestido, com a saia...
Fazer pandã.
Exatamente. O tópico é interessante, não é?
Sim, mas
realmente... se calhar o público masculino não liga muito a isso. Eu, pessoalmente, para mim estou...
Mas é um assunto que faz sentido.
Porque eu gosto de dizer isso, que fazia sentido.
Eles podiam alinhar até as cores todas, nestes modelos, alinhar as cores todas entre coleções, não é?
Mas assim, isso para... faria mais sentido nos modelos regulares, como, por exemplo, o João estava a mencionar que, por exemplo, não fazia sentido, se calhar nos modelos Pro... Estás a meter os 11 polegadas e os 13 polegadas a rosa, a amarelo, a cor de rosa a riscas, não é? Quer dizer, não...
Mas é...
Os Pro é o Pro, portanto, é uma cor assim mais neutra.
É uma coisa da Apple. Os modelos mais baixos têm cores mais variadas, modelos Pro têm
porque
aquele...
é um pouco mais abrangente, não é?
E estamos num escritório e não há aquela coisa do... Tem que ser uma coisa neutra.
Há uma questão.
Sim, exatamente. Nós não sabemos até que ponto é que isto está nos planos da Apple para no futuro lançar...
Ainda é o primeiro modelo.
Não. O segundo modelo.
Mas ainda estamos na...
Mas o Ultra...
O modelo é praticamente o mesmo, não é?
André, o Ultra nós temos que ver que é para um nicho de pessoas. Para aquelas pessoas mesmo hardcore, um tipo de esportes radicais...
Não sei se compensa a eles fazerem um modelo assim tão específico.
Lá está. Normalmente é uma temática que não é necessariamente de homens, mas há homens que precisam ter o outfit a condizer com o telemóvel ou com tudo, enfim, não é? E é que faz sentido, atenção. Isto não quer dizer que não faça sentido.
Até porque o relógio é um wearable.
É um vestível, exatamente. Sim, concordo.
E depois, assim, novidades do Series 9? É realmente o...
Não sei se esse 2000 nits de brilho já tinha um modelo ano passado, alguém
não,
sabe
acho
dizer.
Acho que subiu, acho que dobrou até o...
Pronto, então acaba por ser uma funcionalidade interessante na medida em que tem mais brilho, portanto.
Sim, o próprio processador acho que é bastante
superior.
Superior,
o S9, no System, é System in a Package, é assim que se pronuncia, não é?
Agora, não sei...
O Apple Watch é sempre aquela coisa. Porque é sempre uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas é sempre mais do mesmo.
Eles apuraram porque já havia isso nas opções de acessibilidade. Já havia isso. Aquilo funcionava assim meio esquisito.
Agora melhoraram.
Mas já havia. Agora acredito que tenham melhorado isso e que se tivessem lançado.
Por causa dos Vision Pro também, dos gestos.
Mas no fundo não é uma coisa...
E vai nesse sentido, tentar harmonizar, digamos, os gestos.
Para funcionar
com o Vision Pro, com o Apple Watch, quiçá até no Mac ou no iPad, não sei, já sou aqui com devaneios, mas nunca sabemos até que se existe alguma funcionalidade que até possa fazer recurso a esse gesto, ou outro tipo de gestos, como é evidente. Não é?
Mas na verdade o que me cai mais no olho é o Ultra 2.
Este Ultra ficou top. Quer dizer, ele a nível...
O teu pulso ficou bonito, seu Marco.
Ele, a nível de design, basicamente é a mesma coisa, não é? Portanto, não...
Há uma alteraçãozita. Acho que as curvas em baixo são mais curvas e no primeiro eram mais quadradas, uhum, um bocadinho na parte de baixo. Na parte de baixo, quer dizer, nos ângulos. Os ângulos eram mais quadraditos, menos arredondados.
Era o meu modelo preferido. Há aqui uma nota interessante. A Apple teve a bondade e a benignidade de baixar 100€ no Apple Watch Ultra 2. Ou seja, o modelo do ano passado custava 1.009€, mas agora conseguiu... Exatamente, o Apple Watch original, o Ultra original, custava 1.009€ e este modelo está nos 909€. É isso mesmo. A nossa produção está admirada porque é que a Apple baixou 100€ ao Apple Watch Ultra 2, não é? Mas é verdade. É isso mesmo. Este também recebeu algumas melhorias, uns incrementos muito ligeiros. João, tu achas alguma coisa assim de relevante ou também não é assim nada de extraordinário? As melhorias?
São coisinhas pequenas, mas, por exemplo, os 3.000 nits, isso, dá jeito para aquele pessoal que vai para a montanha, leva com aquele luz solar forte e às vezes é preciso, senão não vemos nada. E é importante, essas coisas pequenas às vezes fazem toda a diferença.
Outra feature interessante, portanto, o botão ação agora é customizável, ou seja, pode-se personalizar de acordo com as tuas necessidades ou gostos.
Também tem o...
Sim.
Como o Series 9.
Isso, e para aí, olha, eu já senti falta disso em altura, até, por exemplo, para atender chamadas. Eu ando de bicicleta, faço BTT, uhum, pelo menos, mas e levava o Apple Watch. Às vezes tinha combinado com colegas, olha, às 9 horas aqui ou ali, e a gente às vezes chega lá e está à espera do outro e liga e começa a tocar o telefone.
E tens lá ir com a outra mão.
Tem que lá ir com a outra mão, só que a outra mão tem uma luva. E a luva não dá. Eu por acaso tenho uma luva, tenho um dedo meio roto e tirava assim o dedo.
Arranja uma solução simples.
Eu até andava quase sempre com aquelas luvas e a minha mulher disse, já de luvas, dava sempre com aquelas luvas.
Esta dá para o Apple Watch.
Esta luva é própria para
o Apple Watch.
Mas eu até na altura experimentei com a Siri para ver se answer the call ou qualquer coisa assim, mas não funcionava. E isso é realmente prático, porque ali a gente só tem... Eu, por exemplo, na bicicleta só levanto a mão e... Dois cliques e ele atende a chamada. E isso não...
Olha, eu vejo aí uma desvantagem. Eles na apresentação mostraram que quando o alarme toca, podes fazer snooze assim.
Sim.
Os mais preguiçosos na cama sabem do que é que eu estou a falar. Dá snooze, tal, e depois, chega atrasado.
Depois chega a demorar atrasado ao trabalho.
Isso é verdade.
Mas a future é interessante.
É.
Só que a questão é que depois as pessoas têm que se treinar e têm que autodisciplinar-se nessa questão. É, e no fundo, não há assim muito mais. Ah, recebeu uma Watch Face modular ultra. Alguém me explica o que isto é? Eu sei que é um Watch Face, ok, mas isto é só estética, basicamente. Ok, é esta mesmo.
É mais
estética.
Tem mais informação.
Tem ali no meio uma e em cima outra que na Watch Face normal não tem.
Ah, ok.
Normalmente tem nos quatro cantos e ali no meio não costuma ter informação.
Tem mais informação.
Esclareça-me só uma coisa e as pessoas que nos estão a ver especificamente. O que é que significa aquelas medições à volta da Watch Face?
Não sou a pessoa mais indicada
altitude,
para responder isso.
Uma delas
é
altitude.
A altitude, outra deve ser profundidade.
Ok.
Lado esquerdo.
É. Uma delas a altitude e a outra deve ser profundidade quando estamos a fazer mergulho ou qualquer coisa do género. Pelo menos é o que me parece.
Mas não tenho a certeza.
Está relacionado sempre com caminhadas, com bicicletas, não é?
Certamente.
Pois.
Sim.
Tem a ver com atividade física.
Misturam várias atividades, apresentação. Sim.
Isso é para dizer que é para gente radical.
E é.
É, e não é. Eu conheço muita gente que não é radical e que eu tenho.
Os próprios... Aliás, deixa-me só dizer isto. Eu na própria apresentação...
Eu uso o meu... Até nem costumo usar isso, uso o 4 para fazer surf. Água salgada, há 4 ou 5 anos a levar com água salgada ainda está...
Quando faz anos, daqui a 2 meses, já se calhar, quem quiser oferecer...
Estou aberto a um crowdfunding. Estou aberto a um crowdfunding.
O Apple Watch Ultra 2.
Basta um. Agora já se deve encontrar mais baratinho.
Não sei.
Está na Amazon, menos 100 euros do que
o... Então está ao preço do Ultra 2.
Não, menos 100 euros.
Ah, ok.
700,
já?
Não, era 799, acho eu. Mas pronto. Ah, sim, isto tu sabes que os preços são muito... Hoje estamos a falar num preço, mas já lá está outro.
Não, só quero mandar aqui uma piada, porque eu estava a ver a apresentação dos iPhones, não é? A apresentação da Apple, no passado dia 12, e os executivos, uma boa parte deles, tinham o Apple Watch Ultra 2, ou modelo original, supostamente, não sei, mas devia ser modelo original, e eles não parecem assim radicais, nem de fazer assim desportos meio malucos, não é? Portanto,
é bonito o relógio.
É só é mesmo para show-off.
Ele quando saiu, não, é bonito, eu olhei para aquilo e pensei, que cagando a trambolho, foi mesmo assim. Mas depois, é, quando se vê
perfeita
ao vivo, é aquele,
é a medida
aquele típico...
No pulso é dos que fica
eu fico melhor.
É aquele típico da Apple. As pessoas veem as coisas e parece, às vezes, não
uma coisa
sei.
É
mas, depois,
em vídeo,
mas depois vê-se ao vivo e as coisas são realmente bonitas.
É. São, e é assim, isto é caro, é um relógio caro.
É caro para os nossos padrões de Portugal.
Exatamente.
Para os padrões de outros países não é, não?
Mas qualquer relógio dito normal, de uma marca não muito...
Um Tissot, um Omega...
Facilmente chega Festina aos mesmos valores e supera, não é?
Ultrapassa.
Há muitos que superam muito, a gente sabe isso, não é? Mas eu estou a dizer aqueles mais acessíveis, mas dentro da gama alta, mas mais acessíveis, facilmente chegam
a esses valores
e ultrapassam. Por isso, não é... E é uma questão de gosto de querer ter um relógio, como disseste, um Tissot, um Tag ou qualquer coisa, ou querer ter um Apple Watch. Não é? É uma questão de gosto e do uso que se lhe vai dar.
Sim. É. Por questões de saúde, eu realmente...
Eu gosto.
É um dispositivo que, principalmente para velhos como eu...
eu já disse isto no podcast mais que uma vez. Se este ou o 2... tivesse saído com a medição de tensão arterial, eu tinha comprado.
Pois, porque lá está.
Já estou nos 40, já vou.
Uma questão de saúde é importante. Não, mas é verdade, tu riste quando lá chegaste, tu vais ver.
A gente ter as tensões.
Vai dizer assim, bem diziam aqueles cromos, pá. É. Muito bem, meus amigos. Chegamos agora a um tópico que, de certa forma, acaba por ser o mais interessante, mesmo para quem nos está a ouvir em podcast e a ver no YouTube, que é os iPhones propriamente ditos. Portanto, 15, 15 Plus... 15 Pro e 15 Pro Max. Nós fizemos o unboxing, ou seja, nós, o iFeed, fez o unboxing do iPhone 15.
Em minha casa.
Exatamente. Bem, mas isto também é completamente irrelevante. O que interessa é que o unboxing foi feito... foi feito...
Tenho direito a promover a minha casa, não?
Ok. Pessoal, escutem, vamos lá todos jantar um dia destes. Mesmo quem nos está a ver no YouTube, ouvindo nas plataformas de podcast... Um jantar na casa do nosso diretor do iFeed. Tu bem disseste que hoje era lagosta, mas bem me lixaste.
Sabes?
Não é mau, pois, mas para quem estava à espera de lagosta, como costela. O unboxing então do iPhone 15 já está disponível no canal do YouTube do iFeed e neste momento já está a passar por trás, não está, André? Muito bem. Ora bem.
No unboxing.
O hands-on.
Ah, pois, mas tu puseste o hands-on.
Isto é dos Pro. São os Pro que estamos a falar.
Não,
primeiro.
Não. Isto é o 15 e 15 Plus.
Prontos, mas de qualquer das formas, o unboxing do iPhone 15 está disponível no YouTube.
Disponível.
Exatamente. Vão às nossas redes sociais, vão ao YouTube do iFeed, que está lá, então, o unboxing do iPhone 15. Agora, realmente, o que está aqui por trás é mesmo o hands-on dos modelos, os modelos regulares e os modelos Pro. Oh, Nuno. Tu parece que vais atualizar o teu iPhone 15 Plus para um 14 Plus. Não, estou a brincar.
14 Plus.
Eu sei, eu fiz...
Não, do 14 para o 15 Plus não atualizo. Se atualizasse era para um Pro Max.
Pro Max.
Assim, mas não sei, estou hesitando.
15 Pro Max?
Eu estou a convencê-lo aí para o 15 Pro Max.
Mentiroso.
15.
Não, não. 14.
E outro dia
disse.
Estava a pensar, e ainda hoje disse isso ao Samuel.
Disse. A mim também me disse. Vínhamos em viagem, ele disse.
A trocar o 14 Plus, se calhar ia mais pressa para o 14 Pro Max do que propriamente para o 15. Porque o 14 Pro Max agora desceu um bocadito de preço, é bastante superior ao 14 Plus e poderia haver ali coisa.
Mas, há youtubers e influencers que recomendam justamente não a compra de um... Quem está a pensar em ir para um 15... do 15 Plus. Não recomendo a compra destes modelos, mas a compra do 14 Pro, o Pro Max.
Nós temos um artigo no iFeed, precisamente, a opinar sobre
isso. O Filipe Alves, um grande abraço para ele, se nos estiver a ver ou a ouvir. Ele próprio é dessa opinião.
E eu li e concordei com ele. Só porque tem todas as, digamos, as vantagens. Todas as vantagens do, ou quase todas.
Quase todas, sim.
Mas excluindo se calhar
o USB-C é a única falha, mas tens a câmara teleobjetiva.
Exatamente. Mas tem mais valia. Quase todas as vantagens do
que. ProMotion.
Também. ProMotion também. Um detalhe.
Que algumas pessoas podem fazer diferença, mas por exemplo, para mim é uma feature que eu sei que vai fazer falta no 15. ProMotion.
É isso que o João estava a mencionar. Ele mencionou isso.
E já falámos sobre isso.
Parece mais lento o telemóvel.
Olha, o meu olho não consegue detectar.
A minha opinião é muito simples.
Não, eu já tive o 13 Pro.
Notas muito em jogos. Notas, de facto, o ProMotion, o refresh rate a 120 Hz, ou aquilo até a taxa variável. Pode chegar a 120, como até pode ser menos, vai consoante a necessidade do...
Aliás, vamos fazer só aqui uma...
Deixa-me só terminar. Enquanto que na transição de menus, de facto, não há assim uma diferença muito absurda dos 60 Hz para os 120 Hz. Sabes que é taxa variável, não sabes até que ponto. Tinhas de ter ali um medidor
ligado
ao dispositivo a dizer-te se estavas numa taxa de refrescamento de 120, 110. Estás a entender o que eu estou a dizer? Uhum. Nos jogos notas, isso é notório.
Sim, porque há jogos que vão a 120 FPS.
Prontos, mas a questão é que na transição de menus, às vezes, não é assim tão notório como se parece. Mas é uma feature que vale a pena.
É só para dizer aqui uma coisa, porque eu vi um vídeo esta manhã que falava sobre isso e acho interessante mencionar, que é, no caso do vamos olhar para o 15 e vamos compará-lo com o 15 Pro. Resolução, certas especificações do ecrã, e há uma que está em falta, é os 120 Hz.
Sim.
E há um youtuber que faz uma reflexão, não me vem agora a ideia qual é que é o youtuber, ele fala que levanta a teoria de que a Apple está a capar os ecrãs do 15
Sim.
para os 60 Hz, que suportam o hardware.
O hardware suportava os 120, os modelos regulares do iPhone 15 suportavam 120 Hz.
Suportariam suportamente os 120 Hz, só que a Apple está a capar. Algo que até...
A nível de software, então.
Sim.
Bloqueia a nível de software.
Algo que a Google fez no
Google Pixel.
Já. Sim. E que reverteu no setup, precisamente porque as pessoas se queixaram disso.
Mas o André, o problema aqui é que o utilizador comum do iPhone, dos iPhones 15 regulares, não sabe, ou nem sequer tem a noção, se o dispositivo deles tem a capacidade de executar a 120 Hz.
Mas isso não é desculpa, porque muitos não têm, mas outros têm.
Olha para a concorrência, dá ou não dá?
O iPhone 15 e 15 Plus é um modelo que não se recomenda a ninguém. Na medida em que tu consegues dispositivos com muito mais funcionalidades no universo Android, que já tens presente no universo, mais baratos.
Sim, mas isso nunca podes comparar.
Eu sei, por causa do ecossistema, por causa do sistema Android operativo. Está bem, mas no nosso caso,
quem quer chegar a.
É a questão do ecossistema,
compra,
não é?
Quem
quer dizer?
Um 15 ou um 15 Plus é porque lhe chega aquilo, chega em termos de especificações. Exatamente, é porque lhe chega em termos de especificações e quer-se manter no universo Apple, não é? Nem se põe em questão. Agora, se me dizer assim, estou na dúvida de comprar um OnePlus ou não sei o quê.
Agora aquele da
Nothing também.
Nothing
Phone.
Um preço até relativamente mais baixo do que o iPhone 15. Estou na dúvida deste ou daquele. Epá, se as coisas que o Nothing tenha mais... são importantes para ti em relação ao 15, força no Nothing. Agora, não é a mesma coisa o iOS e o Android?
Não é. Isso, claro que são coisas
não
diferentes.
Não é um melhor do que outro, são diferentes.
Mas imagina esta situação. Há uma pessoa, um utilizador, que só tem um iPhone, mas tem um PC com Windows, tem uma box Android, tem um tablet até com Android ou com Windows qualquer coisa, não interessa.
Pode gostar do iOS,
pronto. Aí, se calhar... faria sentido pensar mais aquilo que a concorrência Android tem. Mas agora, quem tem o nosso caso, por exemplo, tens um Mac, eu tenho um Mac, o Nuno tem Mac, Apple Watch, iPad, Apple TV, whatever, não é? AirPods. É óbvio que essa questão de trocar um iPhone para um Android só porque tem o 120 Hz, só porque tem um ecrã OLED, não sei o que, todo XPTO, não faz muito sentido, não é? Porque estás a sair do ecossistema e sabes que tens qualquer ficheiro no iPhone, que a compatibilidade com o Mac... Com o iPhone não, porque tens um ficheiro no Android que a compatibilidade com o Mac ou com o iPad não tem absolutamente nada a ver. Portanto. Mas enfim, isto vale o que vale, não é? É apenas uma opinião.
São opiniões, exatamente. Mais dos Pro.
E eu, com toda a franqueza, eu agora devo falar, estou a pensar, a considerar atualizar o meu iPhone 11 Pro Max. A verdade é que ele mexe tão bem com o iOS 17. Por enquanto, não encontrei bugs.
Para qual, Samuel?
Para o 15 Pro Max. Ou 256 ou 512. Só que é muito...
Mas era interessante falar aí de uma coisa que nós vimos esta manhã.
Sim, eu já lá vou. Eu já lá vou. Não está esquecido. Ele tem-se mexido muito bem, este 11 Pro Max, e até na fotografia não desilude todo. Ou não, tu queres partilhar a nossa experiência hoje de manhã?
Epá.
Precisamente nas gravações?
Sim.
Disto aqui atrás.
O 11 Pro Max tem melhor qualidade a filmar, melhor qualidade de focagem e etc. do que o meu 14 Plus.
É verdade.
Isso é uma verdade.
Eu nunca pensei, com toda a franqueza, nunca pensei que o 11 Pro Max, a nível de focagem e essa coisa toda, a nível de vídeo...
Deve ter.
Mas, André, estamos a falar de uma diferença de 3 anos.
Certo.
3 anos.
Não te esqueças de uma coisa. A questão,
eu sei. Mas, supostamente, o 14 Plus era um modelo que tem umas câmaras muito boas. E tem. Só que a questão da focagem ao perto, desfoca. Eu fiquei parvo.
Acho que foi uma das questões que chegaram a falar sobre o aumento dos sensores, que havia ali uma...
Percebes?
Sim.
Eu, depois daquilo que apreciei hoje e daquilo que tenho visto nos últimos anos a nível de lançamentos do iPhone, eu arrisco-me a dizer que o iPhone 11 Pro Max foi o melhor dispositivo que a Apple lançou até hoje. Melhor iPhone, neste caso. Melhor iPhone.
Melhor até hoje é relativo.
Não.
A melhor série. Ok, isso é o termo correto. A melhor série. A melhor série. Claro que se fores comparar com o 14 Pro Max...
Foi o salto. Foi o salto que deu.
Foi. Design, câmaras, autonomia de bateria, processamento. Houve uma série de alterações nos telefones. Os ingleses costumam dizer across the board.
Sim.
Faz com que o telefone, com que nós conseguimos olhar... Mas é engraçado que foi, na minha opinião, e pelos vistos de Samuel, a melhor série de telefones da Apple, mas... Foi das que mais desvalorizou.
Sim. Mas isso também é normal. Tem 4 anos a série, é normal que desvalorize tanto.
Mas ainda...
Isso não podemos esperar outra coisa.
Ainda agora tens iPhones 11 novos à venda.
André, e para o ano, não, vais ver não, o 12. O 12 vai acontecer exatamente o mesmo.
Mas também já
são 4 anos.
Mas já são uns anos.
São 4 anos, André. É normal.
Já viste, André, em 4 anos perdeu o quê? 500 euros?
Mais, foi mais. 600? Esta versão é 256 GB.
Ah, é 256.
1000 euros? Perdeu?
Não.
Ele deve ter dado 1400 euros por...
Sim, acho que foi.
Ah, e depois o 256.
Pois, tem mais memória.
64.
Sim.
64 não, era 1000...
Nem havia 128.
1170.
Na série 11, pois. Tinha 64 GB. Na série 11 tinha 64 GB, depois tinhas de passar logo para 256, não tinha 128.
Não tinha?
Não.
Ele perdeu foi por causa do design, foi quando eles passaram...
Este mantém o design do iPhone 10S Max.
Quando eles passaram
para o 12, foi o design quadrado.
Para o design novo, para estar mais atual e acaba por...
Claro.
Desvalorizar logo.
Mas, por exemplo, eu tenho aqui 837 vídeos, 8.685 fotografias, 422 aplicações e o telefone não engasga. Percebes? E, portanto...
Não depende só disso.
Depende. Não é só disso, mas atenção que está... Carregado.
Uma coisa
é tu teres um caminhão com 2 toneladas, outra coisa é teres com 10 toneladas.
A questão que até podes aproveitar para justificar porque é que não o fazes. Mas uma justificação plausível.
Ok, manda aí.
Para estar já 4 anos sem fazeres o reset do telefone.
Eu nunca tive o hábito, e eu tenho muito orgulho de dizer isto, eu nunca tive o hábito de formatar iPhones. Isso é para os Androids. Desculpa.
Chique, isto é grande boca.
Atenção, é uma grande boca e os...
Eu por acaso nunca formatei nenhum, mas eu não uso aguento 4 anos.
Pois, eu também não.
Atenção, isto não é desvalorizar os utilizadores de iPhone de forma alguma, não é isso. Não me entendam mal, até porque o Android hoje, em certas questões, acho que está muito mais estável que o iOS. Essa é que é a verdade. Mas a verdade é que também não tive necessidade de estar a formatar o iPhone. Para quê? Ele sempre funcionou bem, para que é que eu ia estar a formatar o iPhone, não é?
Claro.
Não faz sentido.
As coisas fazem-se quando as coisas correm
quando
mal.
Quando estão a dar bugs, eu já tive um stress com ele, mas através de uma atualização coloquei o iPhone em modo de depuração, DFU mode, liguei ao Mac e fiz a atualização e, portanto, o sistema ficou todo, digamos, reposto, porque via OTA não é a mesma coisa, percebes? Tem que ser, claro. Tem que ser mesmo via Mac. E
olha,
o telefone ficou...
Até nos
pronto,
Pro,
mas estamos a falar...
Pro.
Estamos a falar da tua mudança. Da minha não sei, ainda estou na dúvida. Não sei como faça.
Não sei. Está-me-se-me aqui assim a...
Não sei. Não sei, não sei.
Nesta sala.
É que o telefone não está muito capaz, percebes? A questão é essa.
Está-me-se-me aqui assim a palpitar que podemos até esclarecer aqui algumas dúvidas do iPhone 15 Pro, né? Porque, não sei, está-me aqui a palpitar que há aqui um iPhone 15 Pro nesta sala.
Calma.
Está escondido.
Então espera aí que eu vou fazer a pergunta de outra forma. Ó, oh, João Santos, estás a pensar em fazer upgrade do teu iPhone 14 para o teu iPhone 15? Conta-nos a tua experiência.
Estou a pensar, não. Já fiz. Tenho aqui uma coisa para vos mostrar.
Que entrada a pé juntos. Pá.
É,
pá. É isso.
E é logo a corzinha
bonita. Lá para a câmara.
É, Pedro, é esta câmara, não é? É essa? Muito bem.
Titâniozinho.
É a cor mais bonita. Foi dos que tive na mão.
Foi dos privilegiados a receber o iPhone 11 Pro, não, desculpem, o 15 Pro, no dia 22.
Pro,
no dia 22, porque eu conheço casos que só vão receber lá para outubro, não é, André?
Caso
para
o Tiago Alves.
Muito bem, um grande abraço para ele, um grande abraço para o Tiago Alves. Está interessante.
Aliás, nós da live passada, só fazer aqui...
Três patelas aqui no...
É, mas é mais...
Agora...
Seria interessante...
Só fazer uma correção, diferença. Nós dissemos na live anterior que íamos fazer
olha,
live em Lisboa e não.
Olha, o name drop já funcionou.
Olha, mas espera aí, bonitinho.
O name drop já funcionou.
Eu ia pedir isso à produção para me passar um 14 Pro, que é para podermos comparar. Mesmo a nível de peso, eu acho que... Porque eu tinha o 14
faz
Pro
like,
antes,
não,
e eu
like.
Acho que é muito mais leve o 15 Pro.
Querem mostrar aí o 15?
Por causa do... Já agora, olha. Portanto, só
que
nos,
é
faltou,
achas,
só nos faltou o 12 e o 13.
Peso, nota-se claramente. Na pegada é mais confortável. Esta é mais... Tem as arestas mais vincadas. Este é mais confortável. Gosto bastante.
Olha aí, João.
E esta cor para mim é,
muito obrigado.
É mais bonita.
Esse é titânio natural, não é, João?
É, este é.
E conseguir logo, natural. No dia 22, esse modelo que é o mais procurado.
É verdade.
Presta aí, vou fazer aqui força. Um lequezinho fixe.
Apanha muitos ecrãs em cima de serranha.
Cuidado.
Calma, não arranha.
O meu ecrã é arriscado, está bem?
Já vai ser. Olha que giro.
O João já está ali quase em coma.
Tira aí uma foto.
Estava aqui todos.
Eu só queria ver era as patelas, meu Deus. Que diferença absurda. É isso. Bem, este quem é? Quem é isto?
Agora vá naquele leque, peraí.
Quem é isto? Agora é só tirá-los assim.
Não, mas é fixe. E nota-se bastante o peso. O Titan é uma jogada de marketing. Uma jogada
não
de marketing.
Se,
nós
não
ficamos
sei
com
se
eles.
A produção foquem aí o titânio.
A produção vai cortar, vai pôr a câmara do outro ângulo. André, posso pegar?
Eu acho interessante porque o telefone...
Obrigado. É para aquela... Isso,
para
isso. Está no meio.
E, é
pessoal, olhem para o iPhone, não olhem para mim, por favor.
USB-C.
Olha, que na verdade o USB-C para mim é a função que menos interessa.
Com velocidades há 20 anos atrás, brutal.
Não, mas isso é só no Plus.
No
15 Plus.
Sim, no 15 e no 15 Plus. O Pro
aqui já tem 3. Já
é 3.0 a 10 GB, não é?
Mas traz um cabo 2.0 na caixa.
Sim,
isso é que não faz sentido nenhum.
Isso é
bonitinho, é trançado o cabo, é bonitinho, mas...
É como os cabos do Mac.
Mas também, a não ser que quando vou de férias que não levo o carregador de MagSafe, porque levo só o que está na mochila e lá tem um carregador normal, dificilmente ligo o cabo Lightning ao iPhone. Eu ponho sempre a carregar com o MagSafe. Dificilmente ligo um cabo, ou seja, e é o que eu já disse aqui mais que uma vez. Ok, o USB-C e a partir de agora, mas eu para mim é pior, porque eu tenho N cabos Lightning em casa e agora isso é que vai criar lixo.
Eu acho agora, que isso é uma teoria, é uma teoria que é facilmente desmontável. Vamos imaginar que tens um iPhone USB-C, tens um iPad USB-C, tens um Mac USB-C e tens o Apple Watch USB-C. Tu vais levar só um cabo para carregar os 4 dispositivos, imagina que fica sem bateria do iPad e do iPhone.
Não dá.
Tu vais ter que levar sempre um cabo para cada equipamento. Portanto, o ser Lightning, ok, é USB-C, neste caso é muito melhor, não é? Portanto, podes meter de um lado, como do outro, andas ali à procura da ficha correta para meter no dispositivo. Sim. Nesse aspecto é mais prático. Mas a questão de ter menos cabos, isso acaba por não fazer grande sentido, porque tu vais ter que levar sempre o carregador de cada equipamento.
Depende. Por exemplo, o Apple Watch tens que levar.
Pois. Isso aí não tens.
Agora, por exemplo, Mac, iPhone, penso que dá para partilhar-se, dependendo pior, do uso.
A parte pior é que eu tenho é que os meus...
O meu é MagSafe, o meu Mac.
Os meus Apple Watch.
O meu não.
Os meus Apple Watch.
A não ser que eu tivesse um cabo USB-C.
O cabo de carregamento é USB-A na ponta. E eu já não tenho, não sei o que é que fiz aos carregadores USB-A da Apple, não tenho nenhum carregador USB. Tenho um que é em inglês.
Tens de ter o adaptador, não é?
Mas tenho o adaptador e fica assim uma maçaroca jeitosa.
Pois é.
E, quer dizer, acabo por não ter, tenho que levar um carregador de propósito para o Apple Watch, porque só tenho o USB-A, já estive a ver o preço e não me compensa.
Pois, claro que não.
Um para o Apple Watch para o USB-C, mas
é demasiado caro.
Lógico,
há aqui um detalhe nas câmaras que eu gostava que vocês me comentassem isto. Portanto, tem telefoto, mas não é zoom óptico, ou seja, não tem uma lente dedicada, portanto isto é zoom digital. Vocês acham que isto chega a ter a mesma qualidade, por exemplo, da telefoto duas vezes? Telefoto dedicada com zoom óptico, é o que eu quero dizer.
Não percebi a tua pergunta, Samuel.
Portanto, o iPhone 15 e 15 Plus tem duas vezes telefoto, mas com zoom digital.
Sim.
Não, é zoom óptico ou zoom digital? Óptico. É óptico. Peço desculpa,
não,
então.
É o sensor.
O sensor, como tem 48 megapixels, permite fazer o zoom crop óptico da imagem.
Okay.
Eles explicaram isso na apresentação. Como tens mais pixels, tu consegues sem fazer ali definição. Consegues fazer o zoom sem perder definição porque tens mais pixels. E é através disso que eles conseguem fazer o duas vezes.
O duas vezes. Eu estava aqui na dúvida se de facto teria a mesma qualidade, por exemplo, num iPhone tem duas vezes com zoom óptico, mesmo a lente dedicada. É isso que... Achas que faz alguma diferença? Não?
Alguma diferença há de fazer sempre.
Porque é hardware, não é?
É o olho humano. Sim. Eu diria que...
Se fizer zoom, vais notar na fotografia.
Sim, se estiveres lá a aproximar a ver os poros da pele.
Os megapixels é sempre muito relativo. Tu 48 megapixels, tu nem que passes a fotografia para papel, tens para um póster... Sim. Bem grande para dar por ela da diferença.
Uma cena interessante sobre a câmara que eu vejo muito pouca gente a dar importância e que é um pormenor interessante. Quando os iPhones do ano passado saíram, toda a gente falou: tu mas não ter uma câmara de 48 megapixels, eu não posso tirar uma fotografia em 48 megapixels só se ativar o modo Pro RAW. Este ano, tanto no 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, as fotografias default aparecem com uma resolução de 24 megapixels. Ou seja, houve um upgrade nesse aspecto.
Ou seja, nos últimos modelos era 12 megapixels, então, e não os 48.
Era, tu só conseguias ter imagens de 48 em Pro RAW e em determinadas circunstâncias. Não queria, ou seja, era muito aleatório. Ele só ia buscar a resolução, a full resolution,
uhum,
em determinadas situações. Não é, ou seja, não havia um padrão.
Não estava na mão do utilizador poder, nas definições da câmara, poder alterar isso.
Não.
Se calhar com aplicações de terceiros conseguias, mas a Apple também tinha que soltar a API para...
Mas lá está, eu acho que isso é uma coisa típica da Apple. Por exemplo, o ProMotion não te permite dizer quero 75 Hz, quero 80 Hz.
Nos
aquilo
Samsung,
é tudo automático.
No Samsung, não sei se os modelos mais recentes dá para fazer, mas os modelos
dá.
Há dois anos dava para
pode
tu selecionar
a taxa eu acho que é típico,
variável.
Eles fazem as coisas automáticas para
simplificar o
exatamente, não tem que andar a selecionar.
Acaba por também ser um bocado para gerir a bateria, gerir o processador e etc.
No já fundo. Agora sobre a câmera, e desculpem estar-me a interromper na conversa, mas estão a surgir questões na minha cabeça. Concorrência, S23 Ultra.
10 vezes a câmera digital zoom óptico. André,
não precisas de capa.
É isso.
É a resposta que eu tenho para ti, André. Não
sabes porquê? Olha, André. Não tens, não. 8K não.
Diz-me uma pessoa que conheças que tem uma televisão 8K em casa.
O problema, elas existem. A questão é que não é mainstream.
Aliás, até podes dizer, diz-me uma pessoa que tu não conheças que tem uma televisão 8K em casa.
Exato.
Tu deves ter essas televisões mais logo.
André,
olha, mas repara numa coisa.
Não tenhas a menor dúvida.
Mas quando a Apple lançou o suporte à gravação de vídeo 4K, também não era padrão de televisões 4K no mercado e, no entanto, lançou na mesma, não lançou.
Epa, é diferente porque a Apple mais TV é entretenimento.
Mas e o mercado já estava a caminhar para lá. Não era
4K. As televisões, as televisões em resolução 4K, sem HDR, sem Dolby Atmos, sem Dolby Vision, já começaram a aparecer em 2013, 2014.
E tu tens de ver uma coisa.
Já tinhas muitas televisões 4K em 2013, 2014.
Outra noção.
As pessoas já tinham acesso nas lojas.
Eles terão outra noção que nós não temos do caminho que o 8K ficar acessível. Olha, às pessoas.
Acaba a tua linha de raciocínio com o Carlos Alandré.
É como o 5G.
Só ia dizer uma coisa.
Olha, uma boa explicação.
Então, sim. Entre suporte a gravação de vídeo 8K André. E spatial video, o que é que vocês preferem?
Bem, mas o spatial video é uma cena deles.
É o ecossistema.
Pois.
É uma cena deles, tem que trabalhar.
Não vais usar isso?
Eu não vou usar porque certamente não vou comprar um Apple Vision Pro, porque quero manter os dois.
Mas se comprasses, gostarias de ter um aparelho nas mãos que conseguisse fazer vídeos para aquilo.
Exatamente, porque se ter aquilo a funcionar e não ter um aparelho para fazer...
E há outra questão, não é para tirar o mérito à Samsung, a Samsung é uma marca que tem muita qualidade, tem muitos bons produtos. Mas tu teres um equipamento que te grava 8K, primeiro vai-te derreter a bateria e mais a questão do processamento. Porque eu acho que já não é novidade o 8K no S23 Ultra, por exemplo. Eu acho que o modelo do ano passado tinha. E a questão é que eles capavam dessa funcionalidade de 8K, porque sabia que o processador ia torrar-te. Porque exige muito processamento, estás a entender? Não sei como é que está agora neste processador Snapdragon, preparado mesmo para a plataforma Samsung. Olha, atenção, que isto aqui não é criticar a Samsung de forma alguma. Apenas estamos a dizer, tu gravas durante alguns minutos porque o computador não, o smartphone não tem capacidade para te gravar, por exemplo, meia hora ou uma hora. Eu lembro de ter um smartphone que já gravava a 4K, mas ao fim de 20, 25 minutos parava a gravação. Um telefone Android. Percebes? Não, aquecia demais. Então para proteger os componentes internos, a gravação parava. A 30 frames, a 4K a 30 frames. Eu lembro-me perfeitamente disso. Foi em 2000 e... A 30 frames por segundo, exatamente. Foi em 2016 ou 17, percebes?
Mas eu acho que está alinhado com, por exemplo, tu tiveste o 5G. Tu viste a Apple a lançar o 5G na mesma exata altura que tu tiveste 5G cá em Portugal.
Mainstream. Sim.
Foi mainstream, exatamente na mesma altura.
E ao tu...
Não,
a Apple não tem essa influência. Não tem essa influência.
Foi mais dinha só.
Noutros tempos. Eu lembro do iPad de terceira geração, em 2012, se não estou em erro, que eu cheguei a ter esse equipamento. E o facto é que já vinha com 4G, mas nem sequer funcionava na nossa frequência, percebes? E então,
há um monte de situações, e
a questão é essa.
Se pensarmos um bocadinho, podemos enumerá-las, mas há um monte de situações que já existem, e muitas vezes dizem assim, ui, já existe no Android, há um monte de coisas. Mas só se tornam realmente.
Mas não é das massas, as massas não utilizam.
Quando há Apple, pega nela.
Exatamente.
E as massas não utilizam. Tu gravas um vídeo no S23 Ultra, muito bem, com 8K e tal, consegues até fazer meia hora de vídeo. E tu vais reproduzir aquilo onde? Onde é que vais reproduzir aquilo?
Sim.
Para tirares o proveito todo da resolução 8K.
Nem para pôr online nada, que ainda agora no YouTube.
Faz um upload 4K, para o YouTube em 4K, está ali.
Há poucas coisas.
É.
A única funcionalidade que eu vejo útil é, tu gravas um vídeo 8K para conseguires fazer crop de certas partes do vídeo.
Sem perder
definição. Mas depois no final vais sempre exportar em 4K.
Pois.
Vai sempre exportar em 4K. Agora, para ir buscar alguns pormenores do vídeo, dá jeito porque dá zoom e não perde qualidade nenhuma porque tem muita resolução.
Olha, realmente é a única vantagem que eu vejo. Olha, até é interessante esse teu raciocínio, mesmo para fazer crop mesmo.
Mas pronto. Acho que assim de grandes novidades...
Não te preocupes com o 8K para chegar ao iPhone. Não te preocupes, ele vai chegar. Tenho a certeza.
Vai, e quando chegar, aquilo vai ser realmente importante.
Já é mainstream, já é.
Se tiveres uma TV 8K, o iPhone grava 8K.
Até
se
tiver 8K no iPhone, já vai existir para aí
12K. Não é bem assim. Porque, aliás, a União Europeia tem a ideia que está a atrasar os equipamentos 8K reprodutores, entenda-se, televisões 8K, por causa do lixo eletrónico ou qualquer coisa assim. Vocês estão indo à produção, confirmam-me se isto é realmente verídico? É? Pronto, está-me ali o Gonçalo Pinto a confirmar que sim. E portanto, lá está, se a União Europeia está a mandar para trás 8K, porque é que a Apple vai já estar a investir em conteúdo 8K, percebes?
Sim. E, até, e a Apple, que se dá tão bem com a União Europeia.
Exatamente. Ui.
Agora, um dia vemos o retiro com o
Ursula von der Leyen. Muito bem. Meus amigos, vamos falar um bocadinho do iPhone 15 Pro Max. E de facto, este modelo...
Eu aí até, olha, o que destaco mais, foi até estive a rever estes dias a apresentação, é o facto até... que penso seja comum ao Pro e ao Pro Max, é o processador estar a ter aquele tuningzinho para gaming.
Turbo Boost, é isso que queres dizer, não?
Não sei se eles chamam Turbo Boost, mas sei que tem uma preparaçãozinha...
Sim, eles mencionaram.
Tem um tuningzinho para
Houve
para
uma parte da apresentação mesmo dedicada a gaming, exatamente.
Aqui uma... Aliás, eles vão ter Resident Evil na...
Exatamente.
E Assassin's Creed Mirage, que é um AAA. Foi... Aliás, eles são todos AAA, esses jogos.
Sim.
Portanto, é disponível para Xbox, Series S, Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, naturalmente, mas a Switch é uma consola...
E o iPhone,
quer dizer, eu acho que nós estamos aqui perante uma transição que se calhar vamos ver daqui a alguns anos, ou até a curto prazo.
Até foi isso que me fez pensar:
Macs, iPads e iPhones a jogar triple A lá. Sabes que queres jogar um Assassin's Creed Mirage num iPad ou num iPhone?
Mas só pela qualidade do ecrã e não sei o que, por exemplo, é muito superior a uma Switch. Que a Switch
é evidente,
um ecrã, mesmo o OLED. Sim. É bom, mas...
Não, e a resolução é... Nota-se bem a performance. Por exemplo, estes dias vi um vídeo, foi numa rede social qualquer, já não me recordo, se foi no X, Twitter, ou se foi no Instagram, em que alguém pôs o comparativo, por exemplo, do Mortal Kombat, este último, que eu já não me recordo bem qual é, a correr numa Switch e a correr, salvo erro, numa Série X da Microsoft. E pá, a diferença era brutal. Era absurda a diferença. E portanto, se o iPhone ou os futuros iPads vierem com essa... Com estes detalhes que estavas a mencionar, nós estamos aqui perante um jogo que vai te apresentar basicamente o mesmo desempenho e a mesma resolução que as consolas de última geração, percebes? E eu acho que isto é um ponto de viragem para a Apple, porque ela nunca apostou assim no gaming.
Mas não.
Macs era o quê? Para estúdios.
Mas mesmo nos Macs estão a começar a ir para esse caminho.
Exatamente. Aliás, na WWDC falou-se justamente isso. Com suporte já... Não é o DirectX 12, porque eles usam outra ferramenta, mas é uma espécie para fazer um port. Para ser muito mais fácil para os programadores, para as editoras, para as produtoras. Por exemplo, tens um futuro Tomb Raider, ou um futuro Resident Evil, não importa. Execute tão bem no Mac como, por exemplo, num PC Windows topo, não é? com hardware dedicado ao gaming.
Para não nos alongarmos mais, até porque isto já vai um bocadinho comprido, eu queria só destacar...
Menciona aí os teus destaques, que o João... Quero ouvir o João também.
Só queria destacar mais uma coisa que gostei, e o João certamente já terá experimentado até mais do que nós, mas eu gostei de manhã, quando estivemos a fazer o hands-on, o botão de... O action button.
É interessante.
Aquilo é interessante. É bastante mais prático do que o switchzinho.
Sim.
O facto de eu poder configurar é relativo, porque eu acho que se tiver um 15 Pro, um 15 Pro Max, que se calhar vou deixar mantê-lo para tirar o som, que se calhar é a coisa mais prática.
Sim.
E que já estou habituado a ir ali.
Numa reunião, imagina que...
É o mais prático e é uma das coisas interessantes que eu vi ali. Até... Mesmo há aquele feedbackzinho ático.
Atenção,
quando
o botão dá para
desativar
para ter
também.
Duas ações.
Aquilo que...
Toque silencioso e se fizer long press é que faz outra ação. Ele tem sempre essa default.
Eu ouvi...
Se fizeres long press é que ele...
Sim, eu já experimentei. Se fizeres long press ele passa de modo. Se clicar só, ele dá-te só a informação. De que modo é que... Estás.
E tu tens que selecionar o modo que queres com o botão ação, certo? Não?
Não sei, ainda não experimentei. Aparece na Dynamic Eyes. Até podemos experimentar agora.
Não, mas esse daí.
Não sei se foi esse, foi outro que eu fiz. Que houve um que eu carreguei e aquilo disse. Ah, porque eu pus aquilo para a câmara.
Para colocar isso em som não é tão prático.
E deu outra coisa.
Por exemplo, eu agora clico aqui, aparece-me ali a informação. Mas não. Não consigo
alterar. Se calhar não tens configurado.
Tem que clicar a clicar para ele alternar o modo.
Eu acho estranha essa interface de utilização, de utilizador que eles colocaram no botão de ação. Não, não combina muito com o resto da interface.
Por acaso é diferente mesmo.
Posso mostrar para a câmara? Não sei se para esta.
Não,
é isso.
Pronto, se eu clicar uma vez, vai-me dar a informação ali em cima na Dynamic Island. Se eu ficar a pressionar, ele vai mudar o modo.
Mas aquele menu que estava aqui há pouco das opções, nos settings, não é? Nas definições.
Aparece menu num vídeo, acho eu, André.
Sim, aparece neste. Este menu. Este menu é totalmente diferente dos menus da Apple.
É isso que eu estava a dizer.
Sim. Eu gostei.
É bonito.
É muito bonito.
Mas não combina muito com interface do utilizador que a Apple nos habituou, não é?
Parece de outro software.
Parece uma coisa sacada da apresentação.
É.
Sim.
Aqueles tons escuros do Pro, parece mesmo uma coisa sacada da apresentação.
É. Depois há aqui outro detalhe, não tens mais alguma coisa a acrescentar a nível de funcionalidades que achas interessante?
Não. É só,
João,
até aqui na folha já tens Always On Display, mas já tinha
mudado.
Mas é ridículo.
Porque depois eu quero falar aqui de um assunto que acho que é muito importante para quem nos está a ver e a ouvir. Tem a ver com o titânio, mas João, força.
Olha, eu gostava que o botão tivesse mais personalização. Gostava que o botão fizesse, por exemplo, 2 cliques fizesse uma coisa, 3 cliques fizesse outra coisa.
Também tinha isso na ideia.
Eu gostava que eles implementassem isto e eu acho que é uma questão de software e futuramente até poderá chegar.
Como tens aquele toque traseiro, não é? Exatamente. Um dedo, 2 dedos, 3 toques.
Eu tenho um desses que é para tirar a print screen.
Exatamente. A mesma lógica podia ser replicada no botão de ação.
Exatamente.
Há aqui uma questão, porque houve um youtuber que é o Apple Track, é assim?
Sim.
Apple Track.
É uma página de YouTube, sim.
Pronto, então esse Sam Cole do Apple Track deu-se ao trabalho de ir à Austrália para ser o primeiro a receber os novos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max para fazer o teste de queda, o drop test. E a Apple vendeu-nos uma teoria de que o titânio, de facto, é conhecido por ser um material dos mais resistentes que há no mundo e leves. Mas a verdade é que o iPhone 15 Pro Max portou-se muito mal no
Drop test,
exatamente, em relação, por exemplo, ao iPhone 14 Pro Max. Pessoal, o que é que vocês acham normal um telefone com uma estrutura em alumínio? Não sei, que já estivemos a discutir isto.
Aço inoxidável.
Calma.
Não.
O 15 Pro Max é em titânio.
O 15 Pro é titânio.
Disse alumínio.
Ah, eu disse? Peço desculpa, então. Então, obrigado. Peço desculpa. O 15 Pro e o 15 Pro Max, a estrutura supostamente é em alumínio, mas... Nos testes de queda, a coisa correu muito mal e o 14 Pro Max...
Nem, acho que nem é tanto por aí.
Como é que tu justificas isto? Um telefone em titânio?
O titânio claramente tem a jogada de marketing. Claro. Porque é a novidade, é o charan do...
Sim,
do,
ok,
está
bem.
Pro é o titânio.
Mas imagina o utilizador que vai investir...
O titânio é uma coisa resistente, mas é quando é utilizada... De forma
sólida. Naves espaciais, foguetões.
Aqui está utilizada em palminhas de mão, não é? Aquilo tem uma capinha de titânio que por dentro tiveram que lhe meter o reforço de alumínio, que eles dizem isso, não é? Propriamente na apresentação. Agora, o que provoca também o facto dele ser menos
resistente.
No caso das quedas, nem é tanto a estrutura. É certo que os danos começam-se a notar mais no... pelo menos lá no... Aquilo também é um drop test, não é científico, não é?
Claro.
É drop
test, mas não é científico,
é
mas...
o que eu estava a dizer antes.
Mas é a realidade de muitos utilizadores, é aquela.
É o que eu estava a dizer antes de estarmos aqui. O modelo para modelo, aquele pode ter um defeitozinho, pode não ser igual,
mas
e pode estar ali menos cola, mais cola, e acaba isso, sempre por ser...
Eu acho que estas questões da montagem é padronizada. Eu acho que não há um iPhone que vai receber mais cola que outro.
Não, mas
eu percebo o teu raciocínio.
Às vezes as coisas não podemos ser assim tão lineares.
Eu sei que não. Nós não estamos a ser lineares. Foi um acontecimento
que
presenciámos, quer dizer...
Que o torna, acho que, mais frágil, nem é tanto pelo titânio, é o,
ligeira curvatura.
O formato do ecrã, que agora é mais arredondado dos lados, e a parte de trás, possivelmente, também.
É um bom ponto.
E aí torna-o mais
vulnerável.
Mais vulnerável, claro. E é mais frágil. Porque ele, ao cair, e nisso lá via-se, eu vi por acaso esse vídeo do drop test, e ele claramente via-se que o aço acabava por proteger mais o 14
Sim.
Pro. Porque ele caía e O facto do vidro ser flat também, né? Porque tens um vidro flat ali junto ao aço, e este não, este tem aquela beirinha ali
mais curvado.
Lado, mais curvado um bocadinho, torna o vidro um bocadinho mais frágil.
É um bocadinho edge.
É, olha, ia falar sobre isso. Aquele Samsung que surgiu há uns aninhos, há uns anos atrás, o S7 edge. Ou o S8.
O S7 eu lembro.
Esse telemóvel partia muito facilmente. Partia. Porque aquilo fazia aquela curva redondinha bonita, é era bonito. Só colega... que se caía no chão com aquela parte ali de lado, que não normalmente os telemóveis caem, não partia logo.
Não te safavas, não.
E é natural.
João, diz-me só alguma funcionalidade. Eu quero mencionar aqui uma que tem a ver com o Thread Border Router, e isto é importante. Isto é muito importante, principalmente para aqueles que estão a dar os primeiros passos na casa inteligente. Mas tens alguma funcionalidade?
Olha, eu gostava de mencionar, já que estamos a falar aqui de quedas e não sei o quê, eu gostava de mencionar o que eles falaram na apresentação de o iPhone ser mais fácil de reparar.
Ah, sim.
Isto é bom para nós.
É, sim, senhor.
Porque ambos sabemos que reparar um iPhone não é barato e é uma coisa positiva.
Uma diferença absurda. Na casa dos 400, 500 euros. A reparação em função do modelo do ano passado ficava por 599 euros, a trocar, por exemplo,
sim,
um display.
Sim, é muito caro.
E agora fica por 200 e qualquer coisa euros, assim uma coisa. Outro ponto positivo, na minha vista, tem a ver com o Wi-Fi 6E.
Isso já era outro, acho eu.
6E,
não,
se calhar não.
6E
não. 6E
não.
E tem aqui outra funcionalidade que tem o Thread Border Router incorporado. Ou seja, para quem está a dar os primeiros passos na casa inteligente e compra, por exemplo, lâmpadas com suporte ao Matter, com suporte ao Zigbee, whatever, necessitava ter um Thread Border Router dedicado para poderes configurar, por exemplo, essas lâmpadas inteligentes com o Apple Home, com o Apple... Com...
Eu sei que tu queres o 15 Pro Max.
Pois, a questão é que eu não tenho um Thread Border Router. Quer dizer, tenho, só que ele não está aí com as funcionalidades ainda todas disponíveis, só até ao final do ano. Mas isto acaba por ser um ponto muito positivo, porque já não tens de ter um aparelho dedicado de Thread para poderes ter lâmpadas Matter, o que for, tudo que tenha a ver com casas inteligentes, fechaduras, torneiras, whatever, não é? E eu acho que a Apple introduzir no iPhone este recurso, o Thread, acho que é muito, muito bom mesmo para aqueles viciados
na casa inteligente.
Porque até agora tinhas de ter um Apple TV 4K para a segunda geração, ou posterior, ou um Pod Mini, ou um Pod de segunda geração. Muito bem, estamos aqui a dar na cabeça que temos que concluir, meus amigos. A conversa estava muito boa, mas, enfim, é o que é.
A barriga está a dar horas, vamos dizer assim.
Precisamos ir comer.
Muito bem. Nuno, muito obrigado. Posso concluir?
Apesar de ser uma maçã.
Posso concluir, então. Agradeço muito ao Nuno Rocha e ao João Sanches pela vossa presença. Foi muito bom estar aqui a falarmos.
Nós é que agradecemos a tua presença.
Sim. Muito obrigado também. E claro,
não é
e quero agradecer aos nossos
colaboradores da rede.
A nossa produção.
Nossa produção, é isso. Gonçalo Pinto, um grande abraço para ti. Muito obrigado por estares desse lado. André Fonseca, obrigado e por falares pouco desta vez. Estou a brincar. Estou a brincar. E claro, temos que agradecer ao pessoal que está daquele lado, não é? Por estarem aí desse lado a aturar-nos. Obrigado.
Samuel, deixa-me só dizer uma coisa. Não te enganaste, não chamaste o João de Renato.
É verdade. Esta tarde foi um castigo. Estava sempre a chamar ao João Sanches Renato Sanches. É que são parecidos, não é? Um grande abraço ao Renato Sanches, que provavelmente não está a ouvir, não é? Mas o antigo jogador do Benfica. Muito bem. Ó, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estarem aí desse lado connosco. Obrigado por nos ouvirem nas plataformas de podcast habituais. Agradecemos também àqueles que nos veem no YouTube. Deem o like no vídeo, conforme eu tinha mencionado logo no início, pois vai ajudar o canal do iFeed a ter mais relevância dentro do YouTube e também dessa forma chegar a mais pessoas. Sigam todas as novidades no mundo Apple em iFeed.pt. Aí agora passou para cima? Ok. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, agora chama-se X ou X, como queiram. Também no LinkedIn, enfim, também temos a rede social LinkedIn, não temos, André? Pronto. Mais uma vez, subscrevam o nosso canal do iFeed no YouTube. Espero que todos fiquem bem. Um grande abraço a todos, um grande abraço aqui ao nosso painel. Até à próxima. Tudo bom.